Comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa apresentam balanço das atividades realizadas em 2021. Ao todo, são 18 colegiados que, entre as suas atribuições, promovem audiências públicas, reuniões, votação de projetos dos deputados e de mensagens oriundas dos poderes executivo e judiciário. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, deputado Acrísio Sena, destaca as ações do colegiado, que trabalhou mesmo com a pandemia da Covid-19.
Mesmo com todo momento de dificuldade vivendo com a pandemia, a nossa comissão não parou de trabalhar. Nós tivemos reuniões técnicas, tivemos audiências públicas, percorremos, visitamos muito as cidades do interior, principalmente com esse tema da questão água, que é um tema muito pertinente à nossa pasta. Mas eu queria destacar algumas ações, ou seja, a nossa rotina tem sido, ao longo desses quase 2 anos, acompanhar a questão da segurança hídrica no estado do Ceará. Em quase todos os 100 municípios em que eu visitei, esse tema da água aparece de forma recorrente. Para vocês terem ideia, a última visita que eu fiz a Juazeiro do Norte, visitei uma comunidade rural de Espinhos, e que trouxe aqui para que eu lutasse para a questão do sistema de abastecimento de água na comunidade de Espinhos de Juazeiro do Norte. Mas aí a gente fez um debate bom sobre a modernização da cotonicultura, a volta da cultura do ouro branco, do algodão no estado do Ceará. Discutimos através de reunião técnica a implementação da lei da Rota das Falésias, que liga o litoral leste aqui do Aquiraz até o Icapuí, tratando pesca, tratando o turismo, tratando o desenvolvimento regional. Discutimos também a situação dos transportes coletivos, uma pauta que destoou um pouco, mas foi uma demanda apresentada ao mandato, mas a situação do transporte coletivo do maciço Baturité, até com algo muito recente que mexeu muito com a pesca artesanal no estado de Ceará, que foi o impacto da síndrome de Raff, a famosa urina preta que espalhou, que isso estava causando mortes, e a gente chegou a fazer uma reunião técnica para inclusive mostrar que esses impactos não eram em peixes da água doce, nem muito menos em peixes aqui da água do mar do Ceará, vinham da sua grande maioria da região norte, mas que impactou também sem grandes consequências de ponto de vista da vida da população. O debate sobre a segurança hídrica, isso é algo permanente, numa articulação com a COGÉ, com a SOHIDRA, principalmente na perfuração, na instalação de poços para levar água, num trabalho feito que é referência em nível nacional da nossa Secretaria de Recursos Hídricos. Debatemos também as questões territoriais que entra essa situação nossa entre o Ceará e o Piauí, um pouco disso, e resumindo, nós fechamos nesse mês a apresentação do relatório de gestão de recursos hídricos pela Secretaria de Recursos Hídricos para ser apresentado na Agência Nacional das Águas, que é uma exigência que se faz, principalmente pelo Ceará ser modelo dentro do semiárido brasileiro, de ser modelo do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, com tantos projetos estruturantes, como o Programa de Integração da Bacia do São Francisco, como o Cinturão das Águas, com adutoras, agora com o projeto Malha d'Água, que vai trabalhar de forma dentro das macro-regiões. E finalizo dizendo que essa lista de muitas iniciativas, eu como presidente da Comissão de Recursos Hídricos da Assembleia, a gente fecha este ano, dia 17 de dezembro, um encontro estadual dos comitês de bacias aqui na Assembleia Legislativa para nós programar 2022 e analisar a situação. E vamos torcer para que a FUNSEMA apresente uma quadra chuvosa para o próximo ano, que seja uma das melhores possíveis, porque a situação hídrica na maioria dos municípios cearenses é uma relação bastante delicada, algumas delas sendo abastecidas por carros-pipa. Então, é um trabalho muito intenso, mesmo por dentro de uma pandemia, nós não tivemos trégua nesses 1 ano e 9 meses à frente da presidência da Comissão de Recursos Hídricos.
Deputado Delegado Cavalcante, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, informa os projetos aprovados e o calendário de atividades para 2022.
Aprovamos 25 projetos passados pela comissão. Exemplo, temos aqui o projeto de indicação 263, dispõe sobre a prioridade na apuração dos crimes considerados hediondos como resultado de morte que tenham como vítima crianças e adolescentes no âmbito do estado do Ceará. Projeto de indicação 197/2021, que cria o aplicativo Protege Ceará, com ferramentas para denunciar a violação de direitos contra criança e adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e demais grupos em situação de vulnerabilidade. Audiência pública sobre a situação dos conselheiros tutelares, audiência, sessão solene em homenagem aos agentes de proteção e acompanhamento sobre o concurso dos socioeducadores. Para 2022, com previsão, se houver possibilidade por causa do Covid, da pandemia, fevereiro, audiência pública sobre a situação dos abrigos infantis, em maio, a visita aos centros socioeducadores, em agosto, visita aos centros de acolhimento. Em outubro, visita aos agentes de proteção da infância e da juventude.
A Comissão de Seguridade Social e Saúde também trabalhou durante a pandemia da Covid-19, na realização de reuniões extraordinárias, visitas a unidades de saúde, além de debates realizados remotamente para a votação de projetos apresentados por parlamentares. Deputado Guilherme Landim é o presidente da comissão.
Na Comissão de Seguridade Social e Saúde, nós tivemos um ano, apesar da pandemia, que nos impôs uma realidade muito dura de não poder mais termos as audiências públicas que eram tão comuns e outras atividades, mas mesmo assim nós continuamos trabalhando muito. Nós tivemos 46 reuniões extraordinárias ao longo desse ano. Passou pela comissão diversos projetos importantíssimos do governo do estado que tratavam de apoio à população na pandemia, de serviços de saúde que precisavam ser aumentados e tantas outras ações importantes para cuidar da saúde do povo do estado do Ceará e de combate especificamente à pandemia nesse ano tão difícil. Mas mesmo assim, nós conseguimos trabalhar bastante. Nós tivemos algumas visitas a unidades de saúde aqui do estado do Ceará, com a visita ao Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto. Nós tivemos também visita ao Hospital Geral Dr. César Caos. Fizemos algumas reuniões técnicas para tratar de temas específicos, como a da fibromialgia, da síndrome de Ralph, que também é conhecida como a doença da urina preta, que causou aí uma preocupação muito grande, também foi debatida isso aqui, além de audiências públicas que foram realizadas. Nós tivemos discussão de diversos projetos de parlamentares, também de iniciativa do Executivo, e vamos continuar na comissão trabalhando para tentar levar ao povo cearense um apoio, uma ampliação da rede de saúde do estado. Foi muito importante a discussão também na comissão dessa reestruturação da saúde que foi feita pelo governador Camilo Santana, com, por exemplo, a ampliação das UTIs, que só tinham 3 municípios no estado que tinham UTI financiadas pelo governo do estado, e agora todas as micro-regiões do estado contam com esse serviço. Então isso também passou aqui na comissão e é isso que nós vamos continuar fazendo, se Deus quiser, até o final desse ano e durante todo o ano de 2022 também.
Deputado Marcos Sobreira é o presidente da Comissão de Cultura e Esportes. O parlamentar ressalta que, entre todas as pautas discutidas no colegiado, a mais importante foi a mensagem de autoria do Poder Executivo Estadual, que autoriza o pagamento de auxílio de reforço de renda aos profissionais da cultura do estado.
Quanto presidente da Comissão de Cultura e Esporte, foi uma comissão que nós tentamos, mesmo com a dificuldade da pandemia, tentamos fazer diversas reuniões online, pautar diversos projetos. Nós tivemos um ano atípico, como foi 2020, 2021, não deixou de ser diferente, mas procuramos instigar a comissão para que a gente pudesse levar não só aqui ao plenário da casa matérias importantes, mas mesmo diante da dificuldade da pandemia, a comissão chegou a visitar alguns municípios do estado do Ceará. E agora a gente pode fazer um resumo do final do ano. Nós realizamos cerca de 14 reuniões extraordinárias, 3 reuniões extraordinárias conjuntas. Fizemos audiências públicas, 2 delas, sendo uma no município de Fortaleza, que a gente pôde tratar da possibilidade de criar um programa estadual de gastronomia do estado do Ceará. A gente sabe da nossa culinária, a gente sabe do nosso potencial turístico do estado do Ceará. Então foi uma audiência para a gente poder instigar, aproximar a Assembleia Legislativa, o governo do estado do Ceará, para que a gente possa criar um programa Ceará Gastronomia, de instigar o turismo, de instigar a cultura, de fazer as pessoas virem conhecer o estado do Ceará, favorecendo aqui a cultura do nosso estado. Como também a comissão agora, já no final do ano, no mês de novembro, se deslocou com todos os seus membros ao município Senador Pompeu, já para ver um grande projeto cultural, que é a possibilidade dos tombamentos dos casarões onde funcionaram os campos de concentração no município de Senador Pompeu. Então a comissão sai aqui da casa e viaja quase 400 quilômetros ao interior do estado para ver um projeto importante. A gente sabe da importância da cultura, de um tombamento, de um prédio histórico, tendo todo o amparo do poder público estadual e municipal, vai virar um local de visitação, instigando o turismo, instigando a cultura. Então a comissão procurou aprovar essas mensagens, fazer essas discussões. Durante esse ano, nós votamos matérias importantes na comissão, que vai muito além da cultura e do esporte. E eu acho que a mensagem mais importante que foi pautada nessa comissão, todas, óbvio, têm sua relevância, têm sua importância, mas eu considero a mais importante foi a mensagem do Poder Executivo, que foi bastante discutido. A mensagem onde nós autorizamos, e a comissão foi fundamental para isso, autorizar o pagamento de auxílio de reforço de renda aos profissionais de cultura do Estado do Ceará. No início do ano, através de uma mensagem do governador Camilo Santana, a comissão discutiu e aprovou um auxílio de renda de R$ 1.000 a 10 mil profissionais de cultura do Estado do Ceará. Gente que desde o ano passado, desde o início da pandemia, do março do ano passado, ou seja, há quase 2 anos, estão sem conseguir trabalhar, estão sem conduzir um produtor musical, o artista, o humorista, aquele que está de trás do palco, aquele que está montando o som. Nós estamos sem eventos. Os eventos estão iniciando agora o retorno e nós temos que lembrar que os artistas, não só os que se apresentam, mas toda a estrutura, todo mundo que está por trás do palco, do som, da cortina, esse pessoal foram os primeiros a parar e foram os únicos que ainda não voltaram efetivamente. Infelizmente, já temos aí uma nova variante e a gente teria até uma perspectiva de retornar agora essas atividades no Réveillon, no Carnaval, mas o governador teve que adotar uma medida séria, que foi realmente inibir grandes festas, e mais uma vez, esses artistas são prejudicados por conta da pandemia, mas o Estado do Ceará fazendo a sua parte, a sua responsabilidade sanitária. Então esses profissionais foram os primeiros a parar e os únicos que ainda não voltaram, que estão com sua renda prejudicada. E nós conseguimos dar um auxílio a cada um deles, foram mais de 10 mil cearenses beneficiados, profissionais, mais de 20 milhões injetados na economia, como também aos setores de bares e restaurantes, onde muitas vezes um artista vai lá cantar, ter o seu ganha-pão. Nós também fizemos a aprovação de medidas para beneficiar proprietários de bares e restaurantes, para evitar a demissão do garçom, do cantor que vai lá se apresentar à população cearense. Então a comissão, dentre tantos projetos importantes, como tombamentos, como aprovação de medidas para tornar bandas musicais, como do município de Iguatu, de relevância de interesse histórico e cultural do Estado do Ceará, e tantas outras que foram aprovadas, eu considero que a mensagem mais importante foi esse auxílio. Foi dar 20 milhões de reais a esses profissionais que menos têm, que estavam precisando nesse momento difícil. Nós tivemos esse papel importante na comissão. E agora, recentemente, eu acho que outra mensagem importante também, nós estamos aqui no Estado do Ceará criando um grande centro integrado de segurança. E nós temos prédios históricos, como o casarão do Corpo Bombeiro do Estado do Ceará, lá no centro, lá na Jacarecanga, ali na Otto de Alencar, que é um casarão histórico na frente do Liceu. Quem conhece Fortaleza, com certeza já passou por lá. Nós conseguimos transformar agora, através de um projeto de lei, esse casarão em patrimônio histórico cultural do Estado do Ceará. Ou seja, na hora que o Corpo Bombeiro sair de lá e for ao novo centro integrado de segurança pública, nós tombaremos aquele prédio como patrimônio histórico cultural, para que vire um grande museu na frente de uma escola como o Liceu, para que tenha a oportunidade da gente ter um espaço de cultura efetivo, grande, extenso, um grande museu no Estado do Ceará. Então, acho que a comissão deu sua contribuição nesse momento importante. A quem eu quero agradecer a todos os membros, a efetividade, a parceria, não só ficar em Fortaleza, mas em reuniões virtuais, deslocar ao interior do Estado, a trazer demandas, e o resultado, acho que a gente cumpriu nosso papel em 2021 e, quem sabe, 2022, já um pouco mais distante dessa pandemia, a gente possa estar cada vez mais presente, que a ideia é interiorizar mais, levar a cada município e estar mais presente em cada município.
As comissões técnicas são formadas por 5, 7, 9 deputados, entre titulares e suplentes. Silvio Augusto, da FM Assembleia.